Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgata. Agora, este é o seu momento de mudança.
Caros amigos, olá, sejam muito bem-vindos. É com muita gratidão que eu e todos os convidados desta semana do Agora estamos aqui para vos enviar um abraço, para criar uma corrente de esperança. Sabemos que alguns estão mais confortáveis, mas também sabemos que muitos perderam familiares, estão em momentos desafiantes financeiramente. Estamos aqui para dar dicas e orientações e acredito que algumas das nossas partilhas podem criar novas dinâmicas. E mais, todos os especialistas e convidados do programa estão disponíveis para vos apoiar em questões e orientações de forma totalmente gratuita. Esta é uma forma e é uma missão de eu agora estabelecer pontos e chegar mais longe. A minha gratidão profunda, já sabem, podem enviar as questões para o Instagram do programa Agora, que já existe, que é uma novidade. Também para o Facebook Ana Margarida Forte, para o Facebook do programa Agora. E ainda temos outra novidade. Os podcasts do programa Agora estão ainda no canal do YouTube Programa Agora. Todas estas plataformas são apenas para chegar mais próximo, porque cada um de vocês utilizam mais umas do que outras. E esta é uma novidade deste mês de Abril. Levar esta informação cada vez mais longe é um investimento do meu tempo e do nosso tempo. Esta informação importante chegue realmente ao vosso coração. E hoje também não vou ter tempo para partilhar muito mais, porque tenho o privilégio de ter muitos convidados. Temos no espaço Por Entre a Espuma, é um espaço de leitura astrológica. Tenho a convidada Lígia Vicente, tem experiência corporate e é astróloga. E vamos então, neste espaço, explicar e dar uma nova visão sobre, para compreendermos melhor o que é que está a acontecer com este momento de quarentena e o que é que nos é pedido. Teremos ainda a doutora Alexandra Azevedo, vamos falar exatamente de Covid-19 e de imunidade. É no espaço Natureza Combustível e fiquem muito atentos porque é sempre fundamental, porque é uma das missões que nós temos neste momento, é de cada vez mais termos uma imunidade emocional, física, para podermos combater estes e outras pandemias que possam vir por aí. E vamos ter o Dr. Luís Lourenço, é um dos cofundadores da empresa multinacional YouMoney Watcher, é uma empresa de formação e consultoria certificada e vamos trazer aqui um espaço de à conversa com as suas finanças. Este espaço vai receber ainda as vossas questões, se vocês quiserem, de uma criando a confidencialidade, e podem sempre contactar o Dr. Luís Lourenço pelos canais. Todos os contatos vão ficar disponíveis nos nossos canais que já evidenciamos. Teremos ainda a Dra. Luciana Rodrigues, a nossa psicóloga, TT Healer, terapeuta multidimensional, que nos vai falar de controle. Extraordinário este tema no momento em que estamos a viver. E não é só, teremos ainda o espaço Mandala, na voz da Silvia Afonso, de Aveiro para o Mundo. É um projeto que conecta com arte e trabalho de desenvolvimento. Podem segui-los nas redes sociais, eles estão completamente disponíveis. Já ofereceram também meditações, é só entrar em contacto e hoje vai-nos falar também deste momento e de muito mais, mas é uma surpresa. Vamos dar início então às partilhas de hoje, numa conversa com a Tânia Tomé. Ela é considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, é uma empreendedora, é economista de formação, é analista, é uma personalidade da mídia internacional, é coach, ela é mentora de mentores, quer fazer parte da mudança mundial e é uma honra tê-la aqui no Agora. E eu lancei-lhe um convite para ela nos explicar como é que podemos lidar com esta situação e o que é que devemos fazer. É ainda autora, entre muitas outras coisas, é speaker internacional e mentora de um protocolo que se transformou num livro que se chama Success Energy. Eu não vou adiantar mais. Vamos então dar as boas-vindas à doutora Tânia Tomé. Bem-vinda, Tânia Tomé.
Grata, muito grata por poder estar neste programa, grata por este convite. Bem, quem é a Tânia Tomé? Tânia Tomé é uma mulher multifacetada, economista, empreendedora, presidente da empresa Ecocaia, palestrante, coach, autora, escritora, enfim, uma infinidade de coisas que me definem, mas uma mulher que pretende mudar o mundo, empoderando pessoas, empreendedores e líderes.
É verdade, uma mulher que pretende empoderar o mundo e que é considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A Tânia já partilhou comigo que, por exemplo, em 11 meses vou viajar para 14 países diferentes para fazer formação. Tânia, como é que é empoderar pessoas, empoderar empresas e neste contexto que estamos a viver, que sugestões, que orientações, claro que de uma forma muito simplista, na sua visão economista, porque sei que é analista, numa linguagem que os nossos ouvintes consigam perceber, o que é que nós podemos fazer agora, nós próprios, para podermos criar uma nova realidade?
Bem, temos aí diversas questões.
Muitas!
Eu vou começar por dizer que é uma responsabilidade para mim fazer parte dos líderes que pretendem transformar e empoderar outros líderes. Porque como indivíduos sozinhos nós não podemos criar mudanças efetivas a nível global. Então é uma responsabilidade minha como parte integrante desse processo, ainda que seja um instrumento da empresa que eu lidero, que é a empresa Ecocaia, porque nós damos treinamentos e damos formações em diversas áreas, é uma responsabilidade minha fazer parte dessa indução de criar outros líderes. Mas há aí uma grande questão, e essa questão ela se relaciona muito com a questão que me fez a seguir. O que fazer agora? O que fazer agora? Estamos em quarentena, temos os desafios que nós estamos a viver atuais no mundo. Como é que nós podemos sair dessa? O que é que nós devemos fazer no nosso cotidiano? Na verdade, a relação da liderança, para liderar o nós primeiro precisamos liderar o eu. Então, todo o enfoque tem a ver com essa autorresponsabilização do indivíduo como pessoa, em primeiro lugar, de se compreender, e portanto de ter essa consciência do eu interior, perceber e conhecer-se melhor e sobretudo amar-se com esse desenvolvimento da autoestima que é necessário. E em segundo lugar, preparar-se. Nós temos uma mentalidade, temos uma programação e na verdade nós temos que desconstruir uma série de paradigmas. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas eu quero dizer que neste momento, em como qualquer outro momento que nós temos nas nossas vidas e sobretudo desafiadores, devemos olhar para a motivação como o cerne e o núcleo da nossa vontade de agir, da nossa vontade de continuar, da nossa vontade de nos comprometermos continuamente com os nossos propósitos e com os nossos sonhos. Então, aquilo que eu digo hoje, para fazer face aos grandes desafios que nós estamos a viver, é treinar a automotivação. Porque, na verdade, treinando essa automotivação, nós vamos continuar a ter energia para continuar a lutar, fazendo face aos desafios atuais que nós estamos a viver neste momento com o coronavírus.
É exatamente isso, essa chave da automotivação. E é o momento de, muitas vezes, podermos criar novas perspectivas, não é? Neste momento que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, porque há um movimento global, mas depois há um movimento, o mundo está parado, mas cada país tem o seu movimento, a sua economia, há muitas interdependências. Como é que podemos usar, na sua opinião, as novas tecnologias, ou podemos usar os nossos talentos, ou como é que devemos criar algo de novo ou reestruturar, por exemplo, na linha daquilo que estava aqui a dizer? Alguma sugestão que possa dar aos nossos ouvintes que possa ser um despertar?
Sim, eu tenho duas indicações. A primeira, que é uma indicação que deveria ser feita em qualquer altura das nossas vidas, é apostarmos no conhecimento, apostarmos na aprendizagem. Essa paragem significa que nós temos tempo também para investir em nós, investir no nosso crescimento pessoal, focalizando naquilo que são os nossos propósitos. Então, não mais procurem conhecimentos dentro da área que se querem desenvolver, continuem a apostar nesse desenvolvimento, que eu acho que esta altura é mais do que importante para se efetivar isso. O segundo, de facto, é a forma como nós podemos, na verdade, trabalhar os nossos produtos e serviços online, associando em plataformas online. Felizmente, hoje temos tanto o Instagram, como o Facebook, como o Zoom, plataformas que são gratuitas para se efetivar, seja cursos online, seja consultoria online, e portanto existem muitas plataformas que são gratuitas e que podem ser utilizadas com esse senso. Então, na verdade, é uma reorientação daquilo que nós já usamos, mas para conseguirmos alavancar para vender os nossos produtos e serviços e os podermos prestar de forma online. E hoje estamos todos a trabalhar sobre essa égide. Nós, inclusivamente, como empresa Cocaia, há 2 anos que nós estamos completamente focalizados em desenvolver todos os nossos produtos de forma online. Não apenas porque estamos restringidos hoje dentro das nossas casas, mas porque esta é, sem dúvida, uma das melhores formas de fazer a escalabilidade dos projetos. Se eu faço hoje um produto e um serviço tecnológico, ele pode ser vendido e comprado por pessoas na China, nos Estados Unidos. Bem, essa plataforma é um exemplo claro dessa potencialidade de utilizar o mundo global através da tecnologia. E, portanto, eu acho que cada vez mais temos que utilizar aquilo que a globalização nos oferece como vantagem e poder potencializar os nossos negócios.
É exatamente isso. Eu convido todos a visitar todos os contactos da doutora Tânia Tomé. Estão não só no Facebook do Agora, na Margarida Forte, em todas as plataformas, em todas as rádios onde o programa vai ser passado. Vocês podem acompanhá-la, porque ela é, inclusivamente, uma das coisas que eu acho fascinante. A Tânia Tomé trabalha muito a marca pessoal. E já falávamos um bocadinho antes sobre isso. É fundamental também nesta nova era, neste momento, nós trabalharmos, para além de estarmos nesta partilha grupal e mundial, termos uma identificação pessoal, ter esse tal branding pessoal. E a Tânia é um exemplo disso.
Com certeza, eu acredito muito nisso e não quero perder a possibilidade de transmitir também um bocadinho daquilo que é o livro que lancei no Brasil recentemente e que lancei também nos Estados Unidos, que é o Saxenergy, Ativa a Tua Energia, Descobre Todo o Sucesso que Há em Ti, porque eu de facto acredito fielmente que todos nós temos, portanto, o futuro e o sucesso dentro de nós, e com técnicas e princípios podemos fazê-lo desabrochar. E hoje o livro está disponível, portanto, na Amazon, que é um livro que trabalha, portanto, todas essas etapas. Agora, indo um bocadinho mais a fundo sobre a questão da marca pessoal, é de facto importante. Nós, infelizmente, temos uma programação que nos impediu ao longo da vida de consolidarmos a marca pessoal, porque sempre acreditamos que isso da marca e da publicidade está só para as empresas. E esquecemos-nos que sempre e sempre nós estaremos a conquistar as pessoas à volta de nós, desde nossos maridos, nossos amigos, os nossos familiares, os nossos clientes, todo o processo que está por detrás de todo o tipo de relações interpessoais tem como base, portanto, essa capacidade de influenciar. E a capacidade de influenciar depende necessariamente dessa marca pessoal, dessa identidade pessoal, que é algo que é construído, em primeiro lugar, com o conhecimento que se tem, e portanto é preciso investir nas áreas nas quais nós desejamos de facto desenvolver e evoluir, e por outro lado, saber como partilhar essa informação de forma efetiva e de forma eficaz. E portanto, isso é extremamente importante. É sem dúvida um dos instrumentos que eu ensino, tanto no livro como nos treinamentos, que faz parte também da desconstrução dos paradigmas que nós temos. temos tantos paradigmas, temos tantos preconceitos, temos tantas programações que devem de facto ser completamente desaprendidas para aprendermos as novas formas de fazer e novas formas para alcançar o sucesso.
Que melhor mensagem do que esta, porque neste momento em que muitas vezes tantas pessoas sofrem no mundo inteiro ou porque não têm cliques ou bytes ou porque... Eu não sei se quer deixar mais alguma mensagem, Tânia, para quem nos está a ouvir. Nós estaríamos aqui o dia todo, eu pelo menos estaria aqui o dia todo a ouvi-la. Não sei se quer deixar alguma mensagem neste momento muito específico.
Sim, eu deixaria duas recomendações. Antes mesmo de ir para as duas recomendações, de dizer que realmente eu estou online e portanto tenho o meu Instagram, que é Tânia Tomé Oficial, e portanto estou disponível, também podem fazer o Google e encontrar-me, e tenho o meu website, que é taniatomé.com, também facilmente identificável. Os meus dois apelos, o primeiro seria de facto solicitar que as pessoas fiquem em casa, aproveitem a quarentena para desenvolver as suas habilidades, para fazer reflexões sobre o eu interior, para terem consciência sobre que tipo de pensamentos têm no seu cotidiano, para evoluírem e aproveitarem de facto estarem com as pessoas que efetivamente estão no dia a dia dentro das suas casas e aproveitarem esses momentos com qualidade, porque não são momentos que nós temos sempre e portanto temos que olhar para o lado positivo. Eu, em segundo lugar, dizer que eu acredito em cada um de vocês, eu acredito nas vossas potencialidades, nas vossas capacidades, nos vossos talentos, mas para realmente conseguirem desenvolver têm que, em primeiro lugar, identificar mesmo qual é esse propósito que o guia, qual é esse grande sonho que tem e lutar por ele incansavelmente. Saxenergy, ative a sua energia, descubra todo o sucesso dentro de si. Obrigada.
Maravilhoso. Depois disto, não há nada a acrescentar. Muito grata, doutora. Até à próxima. Bem-aja.
Até à
para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Uma das missões do Agora também é sentir e percepcionar não só lugares, mas músicas, bem como emoções. E apesar de serem as Águas de Março, da Elis Regina e de Tom Jobim, vamos ouvi-las em abril, mas numa oitava acima. Convido-vos a sentir esta música neste momento de quarentena.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o nosso anzol, é peroba do campo,
é o sol da madeira,
canga, canga.
É uma tita pereira,
é madeira de vento, é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva escondendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a marcha estradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estreco,
é um trem,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino, é uma conta,
é um ponto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhante,
é a luz da manhã,
é o tesouro chegando,
é a lenha, é o vinho, é o fim da bocada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro de sal, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é o resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão,
e a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé, são as águas de março, deixando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre de sangue,
são as águas de março, deixando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E ao momento de ficarmos com o espaço por entre a espuma, é o espaço em que vamos ler os acontecimentos sobre o olhar da astrologia e a astrologia mundial. O que é que nós podemos aprender, o que é que já aconteceu, mas isso vou deixar para a minha convidada, a Lígia Vicente, que para além de um grande percurso de vida é astróloga e está hoje connosco. Como já foi anunciado, vamos dar agora início ao espaço por entre a espuma. Com a Lígia Vicente já falámos, já identificámos a Lígia no início como autora, astróloga e muito mais. Já partilhámos o que é que vamos falar hoje. Vamos falar de um tema muito interessante que normalmente as pessoas não estão atentas. Algumas têm uma noção que há uns ciclos na vida, uns ciclos, umas mudanças, até se dizem que os relacionamentos, que há uns ciclos têm 7, 14, 21, bom. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais, numa visão ainda mais ampliada. A Lígia preparou exatamente um tema extraordinário para hoje, que é um dos temas que merece toda a nossa reflexão neste momento da pandemia, em que supostamente o mundo está parado, mas já percebemos que muitos de nós continuamos numa hiperatividade. Mas isto permita-me é apenas uma leitura minha. Vamos então dar as boas-vindas à Lígia, que nos vai falar dos ciclos maiores de Saturno. Bem-vinda, Lígia.
Muito obrigada. Olá, Ana. Olá a todos os ouvintes. Um grande beijo para todos. É importante falarmos sobre estes ciclos maiores, como no programa passado nós falamos já dos ciclos maiores que se manifestaram no século passado, no século XX. O último dos ciclos foi o ciclo do Sol, que todos nós o vivemos, que foi o último ciclo do século passado, ainda entrou um pouco neste nosso século, e agora estamos, desde 2017, num ciclo maior de Saturno. E vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer. É claro que todos nós, sem exceção, estamos a viver momentos muito dramáticos, muito difíceis. Poucos são aqueles que não estão a ser afetados de forma alguma por esta pandemia, mas são de facto muito raros aqueles que esta pandemia não toca, porque na esmagadora maioria, praticamente todos nós, se não de uma forma ou de outra, estaremos a ser obviamente condicionados por ela. Uns porque fatalmente já tiveram mortes nas suas famílias, outros porque têm doentes, alguns de nós também são doentes, e aqueles que não têm as questões de saúde colocadas têm também as questões financeiras, na medida em que há apreensão de como é que vamos pagar as nossas casas e como é que estará o nosso rendimento a partir deste momento, percebendo já que este ano é um ano, eu não queria usar a palavra perdido, porque nunca nada é perdido. Aliás, já dizia alguém que tudo, nada se perde, tudo se transforma, portanto é sempre uma transformação, mas não há dúvida nenhuma que não é uma situação em que podemos estar seguros, sobretudo porque não conseguimos vislumbrar quando é que tudo isto termina.
Lídia, só uma questão, e isto é muito importante aquilo que está a dizer até para as empresas, porque normalmente trimestre, semestre, os objetivos, os targets, isto tem que ser modelado praticamente ao dia, à hora, não é? Porque há grandes influenciadores mundiais. Como é que esse senhor do tempo chamado Saturno nos pode trazer algum contributo, Lígia?
Portanto, é assim, para percebermos melhor o que é que pode ser este nosso ciclo, como nós sabemos, estes ciclos vão acontecendo ao longo da jornada da humanidade. Por uma questão de curiosidade, que é sempre muito importante, porque o passado explica-nos muitas vezes o presente, para quem sabe astrologia, entenderá melhor, mas mesmo quem não saiba astrologia vai perceber o que é que eu vou dizer. O último ciclo que nós tivemos, Saturno, deu-se no século XVIII. Deu-se de 1765 a 1800. O que é que aconteceu nesse ciclo? Nesse ciclo, para além de ser um ciclo Saturno, o planeta Saturno estava em Capricórnio, Plutão estava em Capricórnio e fizeram a sua conjunção, Neptuno estava em Peixes e Urano estava em Touro, exatamente como agora. E o que é que aconteceu? Aconteceu que um vírus vindo da China vem contagiar toda a Europa e sequencialmente todo o mundo. Ou seja, o que nós estamos a viver agora de pandemia aconteceu exatamente pelas mesmas razões astrológicas há 250 anos atrás. E isto é importante perceber porquê. Todos nós sempre ouvimos, sobretudo os mais velhos, dizerem que a vida é cíclica, que as coisas repetem-se. Aquilo que nós podemos tirar de bom é que, de facto, sempre que nós fechamos um ciclo e iniciamos outro, nós temos estado a fazer isso numa espiral progressiva. Isto para a humanidade é muito positivo, porque muitas vezes nós achamos que estamos a regredir ou estamos a ser piores do que no passado. Numa conjuntura mais global, não. Nós continuamos a evoluir e evoluir numa espiral crescente, o que é bastante positivo. Se pensarmos também nesse século anterior, portanto no século XVIII, o que é que aconteceu no século XVIII? Aconteceu a independência dos Estados Unidos, portanto a democracia instalou-se na humanidade e tivemos a Revolução Francesa, que escuso dizer o que é que representou para a humanidade até hoje. Também tivemos a invenção da máquina a vapor, que também revolucionou o modo de ser e de trabalhar, sobretudo nos trabalhos mais braçais, mais difíceis, e tivemos o evento do telégrafo, que colocou todo o mundo em comunicação. Isto, século XVIII, o que quer dizer que nós agora, no século XXI, estamos muito mais capacitados para resolver esta crise de pandemia do que no passado foi possível. Portanto, nós conseguimos sair dela muito mais rapidamente e também como vamos conseguir encontrar medicamentos de uma forma mais ágil para conseguirmos também voltar a uma determinada normalidade. Mas o que importa, como a Ana disse, e muito bem, é perceber o que estes ciclos querem dizer. Sempre que há um ciclo de Saturno, e sobretudo quando Plutão também está junto, que é o nosso caso, exige-nos sempre um crescimento. Exige sempre de cada um de nós um amadurecimento. E que de alguma forma nós sabemos que faria falta. E faria falta porque saímos de um ciclo maior de Sol, onde durante 36 anos a maior parte das pessoas viveu a energia solar não da forma melhor, ou seja, porque o Sol tem a sua generosidade, mas também tem a sua ganância, o seu egocentrismo, a sua prepotência. E aqui, na astrologia mundial o Sol representa os líderes, por isso nós tivemos líderes irresponsáveis, líderes preocupados consigo próprios ou com os seus partidos unicamente, não preocupados com as populações. E quando se lê em termos mundiais que o Sol são os líderes também no nosso dia-a-dia são os nossos chefes, os CEOs das empresas, que sabemos que nos últimos 30 anos como é que foi o comportamento destas pessoas.
Lígia, só uma questão. No fundo, o que estamos aqui a falar é de uma maturidade, não só emocional, mas pessoal e profissional, como também de uma verdade, não é? Tem que haver uma coerência e uma verdade intrínseca. E se isso não acontece, as coisas começam a colapsar, não é? Ou entram em violência, ou entram em tensão.
É exatamente isso. E, portanto, assim, depois do que nós estivemos a vivenciar nos últimos tempos, quando muitos de nós também já achávamos que havia algum sucesso e cada vez esse sucesso tornava-se menos, como é que eu vou dizer, menos saudável para o desenvolvimento da nossa sociedade e de todos nós, este ciclo que começa desta forma a travar tudo, é exatamente para que em casa, fechados, temos que refletir. Eu sei que para uns estar fechado em casa é melhor do que para outros, porque vai depender do tamanho da casa, do espaço de cada um, do tamanho das famílias, e para não falar, portanto, aqueles que a casa é algo de facto muito frágil, não é? Que eles serão, obviamente, muito piores. Mas eu às vezes digo que há sempre qualquer cantinho onde nós podemos estar para, ou algum tempo é que nós podemos reservar para isso, para fazer de facto uma análise. O que é que este ciclo quer dizer? Quer dizer de facto, como a Ana disse bem, que é um amadurecimento. Nós temos que passar por uma situação de maior responsabilidade, porque estes ciclos são ciclos de responsabilidade. Como quem diz, ok, o passado agora vai começar a ser encerrado e vamos iniciar um processo de evolução onde a lealdade, a ética, o respeito, a honestidade vão entrar em primeiro plano.
A empatia, toda essa a compaixão. Lígia, mas há uma coisa que é importante dizer às pessoas, para quem já passou por alguns ciclos de Saturno como nós, mas que as pessoas também não se aperceberem e não se identificarem, não ficarem no seu canto, na sua casa, dentro do seu templo, do seu próprio coração, do seu próprio espaço interior, a vida mostra. A vida vai mostrar exatamente aquilo, e com esta fotografia do céu que está agora, tudo aquilo que não for para a pessoa vai sair da vida da pessoa. Inclusivamente com este Urano em Touro, este ceifador, se a pessoa não se aperceber, se não tomar consciência, se não se responsabilizar, ou seja, criar ou autonomia, depende daquilo que a vida lhe está a pedir, não é? Ou autonomia, ou uma nova forma de pensar, ou uma nova forma de relacionar, ou N, ou tudo isso. O que é que tipo de experiência é que a pessoa comum, a instituição, a sociedade vai perceber e vai passar?
É exatamente isso, Ana. Não há dúvida que as mudanças, e sobretudo quando são mudanças sociais, não acontecem de uma hora para a outra. Como também as pessoas não vão perceber, nem vão reagir positivamente de um momento para o outro. Portanto, de alguma forma, estes ciclos são ciclos maiores de 36 anos, justamente para dar tempo a uma determinada adaptação, e até ainda bem que assim é, porque se estivéssemos a mudar permanentemente, não conseguimos construir nada, porque estaríamos sempre em recomeços. Portanto, a evolução é sempre mais lenta. Para as pessoas mais esclarecidas, para as pessoas que já tiveram contato consigo próprias, pois estes tempos são revigorantes na medida em que é um tempo que está a ir a favor daquilo que aquelas pessoas para o qual já se prepararam e ansiavam também para esta chegada. Ou seja, serão neste momento pessoas melhor preparadas do que outras. Aquelas que no período do Sol, em vez de terem ficado mais ligadas à matéria, estiveram mais ligadas ao espírito, ao autoconhecimento, pois estão melhor preparadas para entrar neste novo ciclo, porque já fizeram o seu trabalho interior. Não é?
Uhum.
Uma das coisas deste ciclo é exatamente o nosso autoconhecimento. Vai ser dos ciclos mais importantes nesse sentido. Porquê? Porque é um ciclo que vai exigir de cada um de nós que sejamos responsáveis pelo aquilo que nós queremos desenvolver, que nós sabemos desenvolver, e pelos nossos próprios dons. Se nós não estamos em contato connosco, se nós não sabemos quem somos, é difícil responder de imediato, portanto, este apelo.
A Lígia, só uma questão, não sei se concorda comigo, só para dizer aqui uma coisa. Nem eu nem a Lígia estamos aqui a proclamar a culpa nem a punição, pelo contrário, é a ressignificação, identificar os talentos que podem ser coisas muito simples, que às vezes a maior parte das pessoas acredita que talentos são coisas gigantes. O talento pode começar pela capacidade de criar pontes, de sorrir, de criar empatia rapidamente, de ser maior facilitador em várias áreas. Identificar quais são os talentos. E como muitas vezes as pessoas acreditam que os talentos não lhe dão retorno, não dão retorno, nem dão-lhe uma grande satisfação, mas não dão retorno financeiro, ou não são reconhecidos, ou não são entendidos. Daí a importância deste ciclo ser maior para conseguirmos experienciar e testar, ver se tem conta, não é, Lígia? Muitas vezes esses padrões no ciclo saturnino, nós dizemos, eu já passei a um cúmulo de experiências. É momento de ressignificar, não é, Lígia? Porque não estamos aqui a falar de autopunição. Estamos a falar de ressignificar formas de pensar, até outras formas de criar e co-criar, outras formas de relacionar, de fazer, de manifestar o seu talento.
Exatamente, Ana. É exatamente isso. É claro que aqui não há punições, muito pelo contrário, o processo todo, como disse bem, é exatamente ao encontro da sua própria gênese, e sermos mais genuínos, porque há aqui uma situação muito interessante, e há pouco nós estamos a falar dos dons, e é exatamente isto. Nós vamos assistir novamente, porque já no passado isso aconteceu, aliás, é engraçado que o período a seguir àquele período que eu falei do século XVIII, vem o século XIX, onde muitas pessoas criaram o seu próprio emprego e desenvolveram as suas próprias capacidades. Nós, no século XXI, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Cada vez mais, e este ciclo apela a isso, e depois também, quando Plutão, em 2025, entrar em Aquário, vai intensificar ainda mais esta situação, é a criação do próprio emprego. Cada vez mais, e o apelo, a energia deste ciclo é neste sentido, que é cada um de nós perceber, como dizia a Ana, perceber onde é que estão os seus dons, e dons não são só os dons artísticos, muitas vezes as pessoas associam dons a qualquer atividade mais artística, não, todos nós somos diferentes, todos nós temos condições que são absolutamente únicas, e muitas vezes andamos distraídos em relação a isso. Mas basta pensar que nenhum de nós lê o mesmo livro da mesma forma, porque cada um irá tirar a sua própria interpretação. Nenhum de nós vai desenhar o mesmo objeto, podemos chegar as pessoas no mesmo ângulo do objeto, não tirá-lo da mesma forma. Nenhum de nós faz nada de forma igual ao outro. O que é que interessa? E interessa é perceber, ok, onde é que está a minha originalidade. Onde é que eu posso contribuir? E uma das coisas que importa também neste ciclo, que de alguma forma não aconteceu no ciclo anterior, é que neste momento, quando nós criarmos o nosso trabalho e o nosso próprio emprego, para além de ser para a nossa satisfação pessoal e também para o reconhecimento financeiro desse trabalho, esse trabalho também tem que trazer qualquer benefício ao outro. Ou seja, a fase de que só eu importo desejo chegar ao meu sucesso pessoal, isso foi o ciclo passado, que teve a ver com os sucessos pessoais, agora estamos na fase dos sucessos coletivos. Ou seja, aquilo que eu fizer também importa ao outro. Também é uma contribuição que eu faço à própria sociedade. Esta é a parte fantástica deste processo, que eu acho que podemos pensar que somos os privilegiados de, na fase adulta, estarmos a viver esta experiência. Porque agora, a dizer que somos um momento de privilégio pode parecer quase profano, mas é exatamente isto. Nós, dentro de 2-3 anos, vamos perceber o que é que estas palavras querem dizer. Que é exatamente isto. É maravilhoso poder viver esta experiência. Porque, como estava a Ana a dizer, são os nossos dons que vão estar em evidência, é a nossa realização pessoal, é a nossa realização coletiva, é a importância de olhar sobre o outro. Eu achei interessante que uma recente entrevista que foi escrita no New York Times dizia uma coisa incrível, é que o G20 já chegou à conclusão de que esta crise vai obrigar a que toda a forma como a economia funcionava até então, uma grande mudança, uma grande reestruturação, e que até hoje o que importou sempre para os países do G20 eram de facto as grandes empresas. Neste momento o G20 acordou para as pequenas e médias empresas. Eu, quando ouvi isto, até me emocionei, porque pensei assim: já estão a responder a Saturno.
Exatamente. Exatamente, porque essa é uma resposta, é o que é que é o melhor para mim e para todos, o que é que o meu impacto vai acrescentar a mim e ao outro. É uma dinâmica completamente diferente, Lígia, é impressionante.
É impressionante e é fantástico como é que pessoas que de facto não conseguem estabelecer o paralelismo com as energias planetárias, que nós conseguimos perceber isso, mas como é que, mesmo não percebendo nada da astrologia, como é que de facto os dirigentes mundiais já estão eles próprios a sentir algo que os obriga a uma nova postura.
Sim, eles fizeram uma leitura rápida do que está a acontecer agora. São as pequenas e médias empresas que estão a apoiar não só os médicos em termos de voluntariado, de criação de produtos. São essas pequenas e médias empresas que estão a fornecer e a distribuir alimentos, a levar os famosos takeaways e a criar, e até é porque as grandes estruturas ficaram paradas ou pelos barcos, ou como nós distribuímos pelos barcos ou dos aviões. O foco deles tem que se transformar, não é? Tem que se ressignificar, perceber que há ali uma importância que ninguém olhava para aquele pequenino.
É fantástico ouvir destes senhores, não é, do mundo, vamos dizer assim, porque na vida prática é o que acontece, dizer algo impressionante como, pela primeira vez na história da humanidade, os pobres, as pequenas e médias empresas têm que ser resgatados, e a palavra resgatado existiu. O que é fabuloso, não é? O que mostra já a resposta a este novo ciclo, onde eles também dizem que não faz mais sentido a competitividade. E quando eu dizia que foi arrepiante ouvir isto, porque eu escrevi um texto relativamente a este ciclo de Saturno, em que a dada altura eu dizia: vamos trocar a competitividade pela complementaridade. Uhum. Quando eu ouço isto, Deus, eu penso, fantástico, é mesmo isso, portanto, já estão em sintonia. Daí que assim, nós muitas vezes não nos apercebemos o quanto é que gradualmente o mundo começa a mudar, porque está a responder à energia do momento. E, portanto, quando os antigos diziam os ciclos, a repetição dos ciclos, nunca são repetições plasmadas, portanto, obviamente que há sempre uma evolução, mas é fabuloso percebermos como é que, sob a influência energética de planetas, estes ciclos entram em ação. E ouvir um G20 dizer coisas destas, que inclusivamente a própria OPEP vai sofrer alterações, porque a funcionar como está não pode continuar a estar. Outra coisa que eu achei fabulosa também foi dizer a necessidade de regulamentar, sobretudo, toda a atividade, não só a geopolítica, mas a geoeconómica, porque, sobretudo a económica, porque não pode mais continuar a existir que 1% dos cidadãos do mundo controlem 47% da riqueza mundial.
Pois.
Isto não pode continuar a existir. E aquilo que ficou patente na última reunião foi que, de facto, os mercados têm que ser regulados.
Uma das grandes situações que está aqui, e que, como nós, a maior parte da sociedade não tem essa noção, mas cada país tem um mapa astrológico e tem uma energia. Na maior parte dos países, o que está a ser pedido é o trabalhar essa lua, é trabalhar essa redistribuição da riqueza, não é? Quando digo a distribuição da riqueza, temos certo que tem que haver mérito, mas tem que haver compaixão e disponibilidade, tem que haver uma outra forma de trabalhar. Tem que haver uma outra forma de partilhar. E isso vai acontecer de uma forma ou de outra.
Não, eu sou exatamente essa, Ana. É que assim, quando eles falam desta, de 1% a controlar 47% da riqueza mundial, claro que isto levou a profundas desigualdades, sobretudo colocando milhões de pessoas na miséria. Que é isto que se reportam. Claro que, como dizia a Ana muito bem, assim, é claro que não é colocar todas as pessoas a ganhar o mesmo, que nem faria sentido, porque tem a ver também com o próprio empenho de cada um, não é? Não faz sentido que uma pessoa que estude anos e anos e anos para uma determinada função, que vai ganhar o mesmo do que aquele que não quis estudar absolutamente nada. Portanto, isso não faz qualquer sentido nivelarmos dessa maneira. Para cada um, na prestação que vai dar, de uma prestação justa, mas também que haja a justiça social para que o expoente máximo de alguma riqueza leve a que centenas, milhares, milhões de pessoas tenham que viver na miséria. Isso é que, de facto, não pode mais existir nestes novos tempos. E, para isso, os dirigentes do mundo também já acordaram para a situação. Já perceberam que não pode, que as coisas não podem continuar dessa maneira. Até porque, também, passado uma situação, por exemplo, uma pandemia que existia em África, muitas vezes as pessoas dizem, está em África ou está no Oriente, ok, não vamos ser atingidos, já percebemos que vamos passar a ser atingidos por tudo, independentemente de onde é que começa.
Tal frequência à ressonância. As pessoas antigamente pensavam só coisas menos boas e achavam que ficavam dentro da cabeça e do corpo. E hoje em dia muita gente já se apercebeu que não é assim. Há uma materialização e, portanto, para haver uma materialização positiva temos que cada vez ter menos essa ressonância negativa interna. Tem que haver uma coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que dizemos e o que fazemos, e essa ressonância é imediata. Olígia, é maravilhoso estarmos aqui a partilhar e eu fico emocionada porque o agora é o objetivo do agora é levar isto, é contribuir para o autoconhecimento e levar ferramentas e dar voz a pessoas que podem trazer este tipo de informação como a Lígia está a trazer. O que a Lígia está a fazer aqui...
Permite-me interrompê-la, até peço desculpa, porque relativamente ao agora, eu hoje estava a pensar exatamente isto, é assim, chamar a sua rádio agora, para além de ter sido muito feliz, é sem dúvida nenhuma um nome absolutamente atual, que é o agora. E agora é um momento de facto de uma grande alteração da sociedade como a conhecemos e do mundo, e sobretudo para melhor, e sobretudo é isso, é pensarmos no nosso dia-a-dia também, porque andamos muito entre o passado e o futuro, esquecendo muito lá está o agora, portanto o hoje, e também estas energias pedem-nos isso, o hoje, porque o hoje, porque é no hoje que nós edificamos o nosso futuro. O futuro não existe se nós não estivermos atentos ao hoje.
E isso é uma mudança de crenças e de paradigma, porque estávamos muito ensinados a viver o futuro e o futuro não existe se agora não tiver essa qualidade. E podemos mudar isso agora com pessoas como a Lígia, que estão a contribuir de forma tão positiva e tão profunda para que possamos perceber onde é que podemos criar esta independência e autonomia que este ciclo maior nos está a pedir. Lígia, muito grata. Eu não tenho palavras. Eu já lhe disse isto várias vezes em privado e em público. Só lhe quero agradecer profundamente o facto de se disponibilizar a trazer todo este conhecimento e esta visão que vai poder apoiar muitas pessoas no seu processo. Tem alguma mensagem final para os nossos amigos?
Eu é que sou grata, Ana, para além de, claro, também de deixar um grande abraço para todos os ouvintes, também dizer que numa próxima oportunidade eu gostaria de falar também, eu acho que agora faz sentido, porque já falamos deste ciclo, de falarmos sobre o que é a nossa sensibilidade para este momento e também como é que podemos fazer melhor o nosso contato connosco. Eu acho que eu deixaria, e já até para dar o mote da próxima conversa, deixaria a frase soberba de Jesus, e estamos no período da quaresma, em que ele diz: amo o próximo como a ti mesmo. É muito importante amarmos os outros, é muito importante termos compaixão, mas também temos que aprender a nos amarmos. porque enquanto não nos amarmos, temos muita dificuldade em ter essa compaixão pelos outros. E isso também vai ser muito importante, tomarmos esse tipo de consciência. E penso que num momento como este, mais facilmente conseguimos fazer essa conexão connosco. Muito obrigada, Ana.
Gratidão profunda, gratidão, Lígia. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E para quem só chegou agora, o meu abraço, as saudações, ainda vem muito tempo, ainda temos muitos temas, muitos convidados e já a seguir vamos ficar com a doutora Alexandra Azevedo e perceber como é que determinado tipo de alimentos, em especial uma alimentação consciente, ativa a nossa imunidade. Conhece o que é que são os alimentos fermentados? Gostaria de os saber fazer em casa? Bem como tem na sua alimentação alimentos como gengibre, curcuma, bolota, algas marinhas? Bom, mas vamos ficar por aqui, ela vai explicar isto e muito mais. Mas antes vamos ficar com o tema musical de Gaia MB e Carminho.
Quero ficar sem. passo, tropeço, levanto e volto pra ti. Amor é assim, pelo menos pra mim.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E como já foi anunciado, vamos ficar com a doutora Alexandra Azevedo no espaço do Agora. Natureza comestível, vamos perceber como é que neste momento do Covid e sempre a nossa alimentação reforça o nosso sistema imunitário. A doutora Alexandra Azevedo vai nos dar algumas orientações, alguns alimentos para fazer parte da nossa dieta. Vamos então ficar com as dicas da doutora Alexandra Azevedo. Bem-vinda, doutora.
Olá a todos, as atenções estão todas viradas por causa da nova pandemia do Covid-19 e aproveito esta ocasião para dar-vos algumas dicas para reforçar a nossa imunidade através da alimentação. Realmente com esta pandemia a rotina da maioria das pessoas alterou-se imenso pelo confinamento em casa, o que pode por sua vez agravar os problemas relacionados com a alimentação, como ingestão de alimentos em excesso. Pior ainda se forem alimentos mais calóricos, como bolachas ou refrigerantes, e pior ainda se associado a uma vida mais sedentária, não é? O que pode, por sua vez, aumentar os problemas já sérios com a obesidade. Ou, pelo contrário, esta pode ser a oportunidade para termos mais disponibilidade para despertar a nossa consciência e para confeccionar comida mais saudável e, melhor ainda, em família. Ora bem, atento a alguns dos desafios que a pandemia está a causar, a Direção-Geral de Saúde do Governo Português, através do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, publicou recentemente, no passado mês de março, um manual com orientações na área da alimentação, dirigido a toda a população, e ainda um manual destinado a encarregados de educação, professores e a todos os que têm crianças em casa. Nestes manuais encontram-se alguns alertas, resposta a algumas dúvidas e recomendações que se baseiam, grosso modo, em alguns conselhos práticos e reforçar a mensagem para uma ingestão equilibrada de vários grupos de alimentos, como preparar refeições mais saudáveis e saborosas. Mas há aspectos essenciais para que temos que ir mais além destas noções gerais. E é preciso dizer que é hora de pensarmos na autossuficiência do país e, portanto, é hora de, em vez de continuarmos a comprar em supermercados produtos vindos dos vários cantos do mundo, apoiar os pequenos produtores locais e, claro, em modo biológico, quer através dos mercados locais ou da entrega de cabazes na nossa casa. As notícias dão-nos nota de que há mais portugueses a aderir a estas mudanças positivas. Mas nunca é demais reforçar e estimular a continuarmos neste bom caminho, porque é preciso tempo para todos nos adaptarmos, para que os produtores locais aumentem as suas produções, que mais pessoas mudem de vida ou possam mudar de vida e se dediquem à agricultura de proximidade. É preciso não esquecer que todos nós somos responsáveis neste tipo de mudanças. Haverá mais produtores locais biológicos, quanto mais houver consumidores conscientes e dispostos a apoiá-los. E mais haverá ainda se se adotarem medidas ou políticas públicas. E elas terão mesmo de surgir. Mas, apesar de oficialmente ser reconhecida a importância de uma boa nutrição para uma melhor resposta do sistema imunitário, de certo modo, de forma contraditória, é desvalorizada a importância que a alimentação pode ter, de facto, na estimulação do nosso sistema imunitário, alegando-se falta de evidências científicas. E sobre este aspecto partilho algumas considerações. A relação entre alimentação e reforço do sistema imunitário merece ser aprofundada e transcende inclusive ao facto de esperarmos por todas as evidências científicas, desde logo porque nunca vamos ter todas as evidências científicas. Uma vez que o nosso corpo, os ecossistemas, o universo, funciona com uma infinidade tão grande de fenómenos em simultâneo que é impossível, pelo método científico, conseguirmos estudar cada fenómeno ou compreendê-los, ou compreender isoladamente cada fenómeno e, portanto, é preciso uma análise mais abrangente em que a ciência é mais um elemento nesta análise. Por outro lado, esta posição oficial enferma então de um dogma da atual ciência e no tabu de proibir ou mesmo negar qualquer ligação entre certos alimentos naturais, suplementos ou regimes alimentares e os benefícios para a saúde no tratamento e na prevenção de certas doenças. Uma das áreas da atual ciência, que é a nutrição clínica, fica assim também refém e é o parente pobre, digamos assim, da medicina dita moderna, sendo um dos casos paradigmáticos à abordagem na prevenção e tratamento do cancro. Outra epidemia, igualmente pandémica, embora não contagiosa, claro, a aumentar progressivamente os seus números. Contudo, há que clarificar que uma alimentação saudável não é como um medicamento que se toma temporariamente. É um comportamento cujos efeitos se refletem ao longo do tempo, a longo prazo, e obviamente o efeito será também duradouro. Portanto, esta pandemia poderá ser bem aproveitada para que quem ainda não tenha hábitos alimentares saudáveis sinta um estímulo extra para os mudar e para o resto da sua vida, e para quem já tenha preocupações com a sua alimentação sinta também esse estímulo extra para a melhorar ainda mais. E concretizando, deixo-vos então algumas dicas sobre alimentos que merecem mesmo uma atenção mais especial, digamos assim. Mas claro, sem nunca esquecer que uma das regras básicas de uma alimentação saudável é uma dieta o mais variada possível, com os produtos locais, sazonais e sem pesticidas. Esses alimentos são então, na minha opinião, as algas marinhas, a blota, a curcuma e o gengibre e os alimentos fermentados. As algas marinhas são reconhecidas pelos seus benefícios funcionais e medicinais e são de fácil, relativamente fácil acesso, até porque podem ser desidratadas, mantendo as suas propriedades. Bastam algumas gramas por dia, porque são de facto muito concentradas em nutrientes. A blota, não podia deixar de falar neste alimento, que devia aliás ser uma das fontes de hidratos de carbono e de antioxidantes importantes na nossa dieta. Eu sei que isso implica uma revolução ainda maior no nosso território, para começar, mas lá chegaremos. Podem comprar a blota e a farinha de blota online e fica mais um alerta para que aproveitem a próxima época, que será no outono, para recolher este alimento grátis que a natureza nos dá com generosidade, para começarem então a fazer as vossas experiências. A curcuma e o gengibre são especiarias originárias do continente asiático, mas com uma grande popularidade devido às reconhecidas qualidades antioxidantes. E temos ainda então os alimentos fermentados. Graças à fermentação pelos micro-organismos, o valor nutricional dos alimentos aumenta e, além disso, fornecemos um autêntico alimento vivo, os próprios micro-organismos, que vão equilibrar o nosso microbioma, ou seja, vão habitar no nosso intestino e, por sua vez, vai também ter influência no microbioma mais geral do nosso corpo, na nossa pele, nas mucosas, como o nariz, a boca, os órgãos genitourinários, etc. E assim impedir que micro-organismos potencialmente patogénicos se instalem. É um autêntico exército a zelar pela nossa saúde, pois o número destes micro-organismos é muito superior ao próprio número de células do nosso corpo. É impressionante. São exemplos destes alimentos, além do tradicional queijo e iogurte, o chucrute, o kefir, o kimchi, os pickles, o miso, o tempeh, a levedura natural para o pão, as várias bebidas fermentadas, como a kombucha, a cerveja e cidra artesanais. Pelo contrário, uma alimentação rica em hidratos de carbono refinados, como a farinha branca e açúcares, e também rica em carne, vai provocar um desequilíbrio neste microbioma, aumentando a formação de gases e a formação até de produtos tóxicos. Ora, se um dos constrangimentos que temos é sair de casa, devemos então ter atenção a uma melhor organização da nossa despensa para estarmos tranquilos, fazendo compras menos frequentes. Questão que também é referida, e bem, no manual com as orientações na área da alimentação da Direção-Geral de Saúde. Mas estes alimentos que referi têm ainda uma dupla vantagem, porque as algas e a bolota conservam-se muito bem desidratadas. E a fermentação é, em si própria, um método de conservação, não sendo necessário refrigerar. Outra boa notícia é que é fácil fazer alguns alimentos fermentados em casa. Portanto, fazer uma fermentação totalmente natural, sem adicionar qualquer starter ou produto industrial para iniciar a fermentação. E deixo-vos a minha experiência pessoal, pois faço farinha de bolota fermentada e legumes fermentados também. O processo é mesmo muito simples. No caso da farinha de bolota, basta colocar uma parte de farinha e duas de água salgada, na proporção de 3 colheres de sopa de sal marinho integral, dissolvido num litro de água. Tapar o frasco e todos os dias ir mexendo até que ao fim de 3 semanas está pronto a usar. Uso a farinha, fica no fundo, na sopa, tal como os japoneses, aliás, fazem com o miso. É claro que com o cuidado de adicionar à sopa quando a temperatura está abaixo dos 50 graus para não matar as bactérias, os micro-organismos. E basta uma pequena quantidade, uma simples colher de chá. Com o líquido posso temperar então as saladas, por exemplo. Quanto aos legumes fermentados, começa-se por cortá-los muito finamente e eu uso habitualmente uma mistura de couve roxa com couve-coração ou repolho, cebola, cenoura e às vezes beterraba vermelha ou nabo. Misturo então estes legumes bem cortadinhos, coloco no frasco com um bocal estreito, calcando bem com um garfo, preenche-se bem com água salgada e todos os dias, ao longo de 3 semanas, calca-se bem para que se libertem todas as bolinhas de ar que se vão formando e se for preciso, repõe-se o volume da água salgada. E pronto, ao fim das tais 3 semanas, está pronto a usar e eu consumo assim mesmo ou misturando com alface ou rúcula, bastante temperar com azeite. E pronto, espero que tenham gostado destas dicas, que vos sejam úteis, e despeço-me até breve.
Até breve, doutora, e muito grata mais uma vez por esta partilha.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Todos os dias, num horário indicado na página do Facebook do programa Agora e no Instagram, pode escolher a sua hora, aquela hora em que está conectado com o Agora. Mas antes de avançarmos e darmos mais orientações sobre como é que podem aceder a este podcast e ao programa, ainda vamos ter um espaço para conversar com as nossas finanças, com o Dr. Luís Lourenço. Com a Dra. Luciana Rodrigues vamos falar de controle, em especial neste momento de quarentena, e vamos ainda ter o espaço Mandala, onde a arte conecta com a alma. Vamos agora ficar com o tema de Bárbara Tinoco, Sei Lá.
Eu sei lá em que dia da semana vamos, sei lá qual é a estação do ano, sei lá, talvez nem sequer queira saber. Eu sei lá porque dizem que estou louca, sei lá. Já não sou quem fui, sou outra, sei lá. Pergunta-me amanhã, talvez eu saiba responder. componho, tu sabes lá. Talvez nem sequer queira saber, mas tu sabes lá. Da maneira que te amo, tu sabes lá. Digo a todos que engano, tu sabes lá. Pergunto-te a mim, mas não vais saber responder. Eu juro, eu prometo, eu passo e eu rezo, mas no fim o que sobra de mim. E tu dizes coisas belas, histórias que até eram belas, mas no fim tiras mais um pouco de mim. Então força, leva mais um bocado, que eu não vou a nenhum lado. Leva todo o bom que há em mim.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E no novo espaço Agora, à conversa com as suas finanças, vamos ter o Dr. Luís Lourenço. Ele é um dos cofundadores do Your Money Watcher, uma empresa internacional que é certificada, Headmaster e Financial Trainer. No final de 2012, deixou o setor financeiro após mais 15 anos como quadro diretivo no setor bancário. Desde 2013, foi cofundador de algumas startups em Portugal, enquanto reforçou a sua especialização em finanças, empreendedorismo, liderança, alta produtividade e business networking. Larga experiência como formador e public speaker em diversas áreas. Enquanto quadro diretivo na banca, foi responsável na área de estudos estratégicos, gestão de clientes internos, gestão de contratos, outsourcing, demand management, benchmarking, reversão de contratos, qualidade, home banking, gestão de sistemas de informação e muito mais. Anteriormente, fez parte da equipa de criação e lançamento da empresa de factoring do Banco Português Atlântico e da solução integrada de gestão de sistemas informáticos, posteriormente adquirida pelo Banco Comercial Português. Com múltiplas formações, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Luís Lourenço à conversa com as suas finanças e perceber o impacto deste momento e como é que nós podemos gerir algumas soluções e algumas leituras.
Eu já tinha anunciado no início do programa, vamos ficar agora com um momento especial. Vamos ter o especialista Dr. Luís Lourenço, que nos vai falar de uma das temáticas muito importantes. Nós todos percebemos qual é que é a importância do dinheiro, nós todos percebemos qual é que é o valor do sucesso e do retorno que ele nos dá, mas neste momento tão desafiante, como é que nós podemos olhar para esta questão? Bom, estas e outras questões vão ser respondidas agora pelo nosso convidado e desde já quero dar as boas-vindas. Muito grata, doutor, muito grata por estar aqui e muito bem-vindo, doutor Luís Lourenço.
Uma grande saudação para todas as pessoas que estão a ouvir este programa e obrigado por esta oportunidade para falar aqui um bocadinho sobre, como ainda acabou de dizer, este tema tão importante, que é o tema do dinheiro. Espero realmente poder dar um contributo válido para quem nos estiver a ouvir neste momento.
Porque este é um tema que acaba por ser muito sensível nesta altura. Nós todos sabemos a importância da boa, da excelente gestão pessoal, ou seja, a excelente gestão financeira ao longo do tempo. Mas neste cenário tão diferente e único, tendo empresas de um layoff, há várias pessoas que têm negócios que ainda não se conseguiram converter de uma outra forma, porque os negócios estão ligados ou com a área do turismo ou com a área de serviços. É assim, Luís, numa perspectiva mais empresarial, seja agora numa perspectiva pessoal, porque todos nós estamos a viver esta situação, qual é que é, de facto, neste momento, a importância de gerir aquilo que nós temos? E como é que podemos, no fundo, se calhar, ampliar? O que pode parecer estranho neste momento, o dinheiro não circula.
De facto, é um desafio. Acabar de construir o carro já com ele em andamento, em algumas alturas, porque muitas empresas e muitas pessoas, aliás, praticamente todos nós, fomos apanhados de surpresa. Né? A verdade é que muitos de nós estarão agora, provavelmente, até já a equacionar e a pensar porque não fizeram determinado tipo de coisas noutras alturas, porque é que não se prepararam melhor para uma situação que todos estamos a viver e que realmente foi inesperada e que nos coloca imensos desafios. Mas perante estas situações, realmente o que há a fazer é procurar sempre ver o copo meio cheio, como se costuma dizer, não é? Procurar ver o que é que podemos beneficiar, o que é que podemos fazer, como é que podemos tentar, pelo menos, transformar a situação a nosso favor. As situações são múltiplas, já se sabe, isto depende muito daquela que é a função de uma pessoa, da empresa onde trabalha, do que está a fazer, quais é que são as suas competências, enfim, depende, obviamente, de uma série de fatores que nos permitia ficar aqui a analisar
durante dias.
Demoradamente. Demoradamente, sem dúvida. Aquilo que se pode dizer, obviamente, é, neste momento, haver uma contenção bastante grande de tudo o que sejam despesas que possam ser evitadas. Isso é, obviamente, aquilo que vem para cima da mesa imediatamente e todos nós, intuitivamente, acabamos por pensar. Fazendo isso, é óbvio que estamos a preparar o melhor possível para aquilo que possa vir mais à frente. Por um lado, como dizia, estar atento àquilo que possam ser medidas por parte do governo, principalmente, mas também das empresas onde as pessoas possam trabalhar, de medidas que estejam à disposição para realmente auxiliar as pessoas, preparar-se a viverem este momento mais complicado. Isso para me lembrar, por exemplo, que o Conselho de Ministros tem iniciado um conjunto de medidas para que as pessoas possam ter uma moratória para pagar as prestações do crédito da habitação e outros créditos a partir só do final de setembro em diante, e a mesma coisa também para prestações devidas pelas próprias empresas, ou seja, é uma medida quer para particulares, quer para empresas. E, portanto, aquilo que eu quero dizer no fundo é que é um momento para as pessoas também estarem atentas àquilo que, de facto, são as oportunidades ou são os mecanismos que vão sendo postos à disposição das pessoas para que elas possam viver o melhor possível por esta tempestade, digamos assim.
É fundamental a informação, as pessoas, se têm alguma dúvida, estarem atentas a estas fontes, mas, por exemplo, para quem tem empréstimos, para quem tem outro tipo de situações, é importante fazer uma lista, contactar todas essas entidades ou pessoas e perceber qual é que é a situação, porque muitas vezes o que acontece nestes casos, eu tenho falado com algumas pessoas, é que as pessoas ficaram tão aflitas e tão em pânico, ficam à espera que caia alguma solução em vez de imediatamente, por exemplo, tentarem perceber em termos bancários ou em termos fiscais que medidas é que podem apoiar a sua situação.
Claro, sem dúvida sim. A verdade é precisamente essa. Pode e deve fazer agora na Yorman & Watcher, onde damos informação sobre a gestão de finanças pessoais. Uma das coisas que fazemos no início da formação é sempre começar por levar as pessoas a medirem aquela que é a sua situação financeira, ou seja, saber ao fim e ao cabo o que é que se tem, não só em termos de ativos, claro, mas muito principalmente aquilo que se deve, porque aquilo que se deve muitas vezes é aquilo que merece a nossa principal atenção. E agora, como a Ana disse, mais do que nunca. E uma vez feita essa lista, digamos assim, ou essa medida do que é que na realidade nós devemos e quais é que são as nossas responsabilidades, sem dúvida que o próximo passo é realmente tentar fazer alguma coisa junto das entidades ou das pessoas em relação às quais nós temos responsabilidades e devemos dinheiro. Não é fácil, por algumas experiências que eu ouvi e que sei que aconteceram, fazer com que a maior parte das entidades, estou-me a referir agora principalmente a bancos e seguradoras e empresas deste tipo, flexibilizarem ou serem muito compreensivas relativamente àquelas que são as responsabilidades que as pessoas têm e aquilo que a maior parte das vezes essas empresas fazem, fugirem um bocadinho à questão e dizerem que estão parados, estão a estudar a melhor forma de poderem ajudar, enfim. Muitas vezes dão assim respostas um bocadinho evadidas para tentarem proteger-se e não deixarem de receber os valores que eles possam receberem por parte dos seus clientes. É verdade que irá acontecer, provavelmente será quase que mais por força daquilo que o Estado e o Governo vierem impor, ou em boa vontade por parte dessas empresas. deixa de ser realmente verdade que devemos contactar as empresas no sentido de, para quem suspeitar que possa de facto vir a não conseguir respeitar uma responsabilidade que tenha, deve ter a iniciativa de dizer isso e informar, porque isto é uma prova de boa fé. É uma prova de que a pessoa realmente não está a querer incumprir, toda a vontade de fazer face àquela que é a sua responsabilidade, mas que está com dificuldades e que não sabe como é que vai conseguir e está a pedir ajuda.
Exatamente.
E, portanto, perante uma situação posterior de algum tipo de litígio, algum tipo de vossa vida surgir, existe realmente aqui uma prova de boa fé por parte do cliente, da pessoa neste caso, que quer e que está a manifestar esta dificuldade e que quer pedir ajuda. Também é normal, nesta altura, ter dificuldade em contactar. Também percebi que isso acontece. Ou seja, que as pessoas tentam contactar bancos, tentam contactar seguradoras e outras empresas, e a maior parte das vezes o contacto telefónico é difícil e os contactos por e-mail muitas vezes têm respostas demoradas ou nem têm a resposta. Mais uma vez, aqui temos que compreender que andamos todos um bocadinho a trabalhar para além daquilo que as capacidades habituais e que estas entidades por vezes também têm dificuldade em responder, é não perder a paciência, não conseguindo falar ou enviar o e-mail a manifestar a dificuldade em falar sobre a situação. Isso ninguém nos pode impedir e isso podemos fazer e devemos, sem dúvida nenhuma, porque isso pelo menos fica feito e podemos...
Claro, é uma iniciativa associada à resiliência que até é necessário, como disse, ter com prova de boa vontade. Luís, nós vamos falar um bocadinho mais à frente desse projeto incrível de formação certificada, quer para as empresas, quer para o público em geral. Mas, por exemplo, uma das coisas que as pessoas com um dado adquirido é que todos sabemos gerir as nossas finanças pessoais e muitas vezes isso não faz parte da nossa cultura escolar ou não faz parte da nossa cultura familiar. Para alguns de nós, sim, mas para outros não. Para outros mais jovens, nem sequer tem a própria noção. O símbolo é um cartão ou é uma aplicação. Portanto, quando falamos nesse conjunto de despesas mensais que incluem desde as despesas pessoais imediatas, desde a alimentação, higiene ou outras, a renda de casa ou empréstimo bancário ou do carro ou até mesmo os próprios serviços, podemos falar de uma percentagem ideal que seria o ideal de segurança, apesar que neste momento de crise e sem saber quando é que isto vai mudar e como é que vai acontecer, num momento normal que pode ter alguns constrangimentos, qual é que é o valor mensal que pode e deve estar alocado a todas estas despesas constantes? Será metade, 3/4, 1/3? Muitos dirão assim neste momento, está bem, mas o meu rendimento pessoal às vezes nem é suficiente para pagar as despesas. Nós depois também já vamos a essa questão. Mas qual é que será o ideal para fazermos uma gestão saudável das nossas despesas?
Sim, Ana, realmente é um pouco difícil responder à sua questão assim com um número único. Tentando fazer isto, eu diria, o número que me vem à cabeça seriam 2/3, ou seja, sermos capazes de pagar, digamos assim, 1/3 daquilo que é o nosso rendimento habitualmente falado, não é? Agora, isto, como a Ana diz e muito bem, é algo que pode ser fazível para determinadas pessoas, para outras pessoas de todo, e isto tem a ver com uma série de questões. Desde logo, se nós tivermos um rendimento bastante avultado, ou relativamente avultado, 1/3 pode ser muito dinheiro. O mais importante, pelo menos do meu ponto de vista, é o seguinte: nós temos um rendimento que habitualmente é um valor fixo. Existem pessoas, e bastantes pessoas, aliás, que têm rendimentos variáveis, como vendedores, comerciais, empresários, enfim. Uma série de pessoas têm uma parte do rendimento é variável, mas muita gente tem um rendimento fixo. Aquilo que eu considero verdadeiramente importante é que todas aquelas que sejam as nossas despesas fixas, que sejam sempre bem enquadradas naquilo que são os nossos rendimentos também fixos. É claro que estamos a partir do princípio que os nossos rendimentos fixos estão a manter e que não acontecem coisas do género daquela que aconteceu ou que está a acontecer agora, em que os rendimentos fixos são diminuídos ou deixam até de existir. Mas em condições normais, aquilo que realmente é importante garantir é que o que gastamos cabe confortavelmente dentro daquilo que recebemos, aquilo que gastamos de uma forma fixa, se fizermos isto, pelo menos temos a garantia de que vivemos de uma forma mais ou menos tranquila. Deixando de parte, como estava a dizer, a desejar realmente um terço do rendimento para fazer uma poupança e nos assegurar uma continuidade em caso de acontecer uma coisa como aquela que está a acontecer, por exemplo, neste momento. Nós temos que existem pessoas agora que têm o seu rendimento reduzido numa determinada percentagem, uns mais, outros menos, mas vamos imaginar que estamos a receber 60% daquele que é o nosso rendimento habitual. Ou 70%. Portanto, nós vemos aqui que existe um valor que se aproxima ou que é no entorno deste terço que eu estava a falar. Mas existem, obviamente, situações, ou porque as pessoas estão em início de vida, ou porque estão a fazer um investimento a determinada altura, ou alguma outra coisa semelhante, em que isso não é possível. E o facto disso não ser possível não tem necessariamente que ser um aspecto muito negativo. O que importa é que a todo instante nós tenhamos consciência daquilo que estamos a fazer do ponto de vista financeiro. Essa, para mim, é a principal questão. E eu gostava de pegar até num ponto que a Ana referiu no início, quando estava agora a falar, que é a formação que as pessoas realmente têm. E o facto de as pessoas acharem que a formação em finanças pessoais que é algo que já têm por natureza e que não precisam. E a realidade, de facto, que nós observamos está longe de ser essa. É curioso, por exemplo, verificarmos que qualquer jovem sai da escola, seja com o nono ano, ou décimo segundo, um licenciado, enfim, não importa estarmos a falar de qual é que é o nível escolar, mas sai saber calcular a área do trapézio. Por exemplo, sai a saber fazer coisas que muitos deles nunca vão usar ao longo da vida. Quer dizer, ninguém vai usar, provavelmente, este tipo de conhecimento ou este tipo de informação, seja o cálculo de uma equação trigonométrica, enfim, qualquer coisa. É claro que muita gente vai fazer uso disso, mas muita gente também não vai. Uma coisa é certa, é que fazer a gestão das finanças pessoais, toda a gente vai precisar de fazer, independentemente da sua profissão ao longo da vida. Ninguém ensina rigorosamente nada sobre isto nas escolas. E isso é que é realmente uma coisa incrível e que leva muitas vezes a situações muito complicadas na vida das pessoas. Porque uma boa gestão financeira pessoal é um dos principais fatores para as pessoas terem uma vida de prosperidade ou de miséria. É tão simples quanto isso.
Um próprio equilíbrio emocional. Nós vemos que muitas vezes o próprio dinheiro está associado a situações emocionais de desequilíbrio das pessoas. Ou quando estão muito bem também investem ou em projetos, quando digo projetos podem ser coisas ou situações que às vezes não fazem muito sentido e acabam por desequilibrar, não é? Às vezes há uma euforia e outras vezes há uma ausência total de organização. Luís, e daí um outro tema que é muito importante para si, que me chamou muito a atenção, que é a ativação da importância de uma produtividade, ou seja, mais positiva e mais sã. Como é que nós podemos trazer este conceito de uma produtividade com mais equilíbrio para a nossa vida, mesmo nesta situação de crise?
Claro. Olha, Ana, uma das coisas que me parece que é mais importante neste momento é aproveitarmos realmente esta altura para olharmos um bocadinho para dentro. E eu quando digo olhar para dentro, enfim, ouvimos muita gente dizer isto na televisão, enfim, nos meios de comunicação social, e é realmente do mais importante que, na minha perspectiva, o mais importante pode ser feito. Nós temos aqui pessoas em casa que, durante a maior parte do tempo, queixam-se de falta de tempo para fazerem um conjunto de coisas que gostariam de fazer e não conseguem. E neste momento têm a oportunidade de realmente alocar tempo para fazer essas coisas. A questão aqui é, a maior parte das pessoas, pelo menos muitas que eu tenho observado, estão-se a limitar ou a deixar passar o tempo de uma forma mais lúdica. Enfim, estão a inventar formas de passar o tempo e nem sempre, ou muito poucas vezes, a aplicá-lo naquelas coisas que elas próprias diziam que gostariam de fazer.
Exatamente.
Nesta altura, realmente, se nós conseguíssemos organizar, ou se conseguirmos organizarmos-nos enquanto pessoas, organizarmos a nossa mente, tirarmos conclusões sobre coisas que fizemos até hoje e que eventualmente parecem, à luz daquilo que estamos a ver na realidade atual, não fazerem muito sentido. Podemos realmente olhar para aquilo que fizemos, bem feito, e aperfeiçoar, tentando fazer diferente e melhor para o futuro. Nós temos aqui uma oportunidade excelente para conseguir arrumar a mesa. Querendo dizer, não a mesa, mas a nossa mesa interior, digamos assim. E quando nós conseguimos organizar do ponto de vista interior, muitas outras coisas começam a acontecer ou podem acontecer do ponto de vista exterior. Se nós trabalharmos e formos pessoas organizadas, a nossa produtividade quase que automaticamente aumenta e atinge patamares diferentes. A questão de produtividade tem principalmente a ver com isso, a ver com um foco e uma organização sobre aquilo que nós queremos e pretendemos fazer. Nessa altura, eu recebo, e a Ana provavelmente também, e toda a gente, por dia, eu não sei quantas mensagens do WhatsApp e
é mail. Incrível, é verdade.
Sabe, eu sou aqui, sobre piadas que têm a ver com o vírus, informação mais séria.
Depois, logo a seguir, a dizer que aquela informação não é real, ou seja, há um impulso de partilhar, e depois até tenho, não só por causa do programa de rádio, mas também pela parte de coaching, é uma circulação excessiva de informação. 3.422 maneiras de lavar as mãos. Não, eu não estou a criticar todo. Eu percebo aquilo que está a dizer. Acho que é importante as piadas, acho que é importante a informação, mas também é importante escolher. E esse tempo que está a dizer, pelo menos priorizar. Ou seja, fazer isso depois de já ter concretizado aquele novo projeto, de ter organizado, tentado contactar um banco, de acabar de escrever aquele livro, e então depois de partilhar essas mensagens.
Não, é sem dúvida que sim. E já era assim antes desta altura, agora só é realmente mais ainda dramático, digamos assim, porque as pessoas agora de facto têm o tal tempo que não tinham. A intenção não é criticar, obviamente,
claro,
é só alertar,
né?
Que têm as notícias às 7 da manhã, às 8, às 9, às 10, depois acaba as notícias na televisão, vêm na internet e depois voltam a ver a hora do almoço, enfim. Se conseguirem contabilizar as horas todas ao final do dia que dedicaram a ler notícias e repetidamente.
Brevemente, há uma parte desta informação que estará online. Nós vamos ficar com todos os contactos para as pessoas poderem seguir, para poder até gerir esta crise e poder depois criar um plano pós. Quando não entra, não se multiplica. É super oportuno este tipo de formação. Para os nossos ouvintes saberem que o Dr. Luís Lourenço já está convidado para vocês poderem colocar as vossas questões, as vossas dúvidas. Claro que vamos criar uma dinâmica mais geral, que depois qualquer questão pessoal podem ir diretamente contactar não só o Dr. Luís Lourenço, mas também a empresa, não só nas vossas questões pessoais, mas profissionais. Podem contar e enviar as vossas questões, que eu vou passá-las diretamente para o doutor, para numa próxima oportunidade vir aqui explicar e dar mais dicas. Quero-lhe agradecer imenso. Quero, no fundo, perguntar se tem mais alguma mensagem final para os nossos ouvintes.
Ana, eu aproveito também para agradecer o convite e esta oportunidade de estarmos aqui realmente a falar em termos de sugestão para as pessoas ou mensagem final. Eu repetia um pouco aquela que disse a determinada altura da nossa conversa. Aproveitem este tempo para se organizarem a si próprios. Eu penso que é o mais importante, porque quer em termos de dinheiro, quer em termos de produtividade, e agora vou até falar um bocadinho fora daquelas que são as minhas áreas, mas em termos de relações, em termos de saúde, em termos de tudo e mais alguma coisa, só temos a ganhar com isso. Nada na nossa vida correrá bem se não conseguirmos organizar as nossas vidas e termos um foco claro sobre aquilo que nos motiva e aquilo que andamos a fazer. Portanto, no fundo, a minha mensagem principal para este momento em que estamos mais em casa, eu acho que aquela que tenho vontade de deixar é esta.
Muito obrigada, doutor. Muito obrigada e até à próxima.
Obrigado também, Ana. Muito obrigado.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Olá, aqui é a Eliana, que era dia do Dia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora. Esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
E já sabe que nos pode seguir nas redes sociais, temos um novo canal do YouTube do programa Agora, também o novo Instagram do programa Agora. Mas pode também ir ao meu Facebook, Ana Margarida Forte, porque estão lá todos os dias a agenda com os calendários e as plataformas em que pode ouvir, bem como no portal Dia da Alma, pode escolher os dias e os temas. Vamos ficar com um dos temas musicais mais pedidos e que estamos a precisar também neste momento. Não só de concretizar os nossos projetos, criar o plano com foco, mas também sonhar. E um abraço musical do tema A Million Dreams.
I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I'm lost in my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. I think of what the world could be, a vision of the world I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me away. What the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take.
A million dreams for the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You
the brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me in
place. A million dreams.
I think you want the world to see. A vision of the one I see. A million dreams.
for the world we're gonna make.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Conforme anunciado, chegou o momento do espaço Desperte. Este espaço é da responsabilidade e da partilha da doutora Luciana Rodrigues. Vai ter como temática esta semana o controle e é um tema incrível neste momento de quarentena. Fundadora da Ativamente, da assessoria criadora da Vivaz Approach, psicopedagoga, é Theta Healer e terapeuta de multidimensional, facilita ainda diversas ferramentas baseadas na neurociência e física quântica. Tem como projeto despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza, bem-estar, através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes autonomia emocional para que possam atingir os seus sonhos. Vamos então dar as boas-vindas à doutora Luciana Rodrigues.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. E venho nessa rúbrica Desperte-se, falando a respeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E hoje eu quero falar com você a respeito de um sentimento e de uma emoção que não é muito catalogado na nossa vida, mas que todos nós sentimos de alguma forma. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da situação, mas todos nós temos, que é a sensação de controle. É inato do ser humano em querer controlar quase que tudo e todos, certo? Nós estamos vivendo sempre querendo controlar as nossas as situações que acontecem conosco. E quando isso acontece, é bom quando a gente realmente tem o controle, mas não é sempre que funciona assim, né? Não é sempre que corre perfeitamente bem. E às vezes, quando a gente tem a sensação de que estamos sem controle de alguma coisa, nós desestabilizamos, a gente começa a perceber o quão fraco nós somos, o quão vulneráveis nós nos tornamos. Então, eu gostaria que você pensasse agora quais são as situações as quais você acha que não controla. E tem inúmeras na nossa vida, tem inúmeras. E até as que a gente acha que controla, tá? Existe uma grande lei universal que diz o seguinte: solte, entregue. E eu costumo dizer muito isso para os meus assessorados. Mesmo quando a gente está fazendo um alinhamento com foco, quer dizer, eu quero um emprego novo, por exemplo, ok? E a gente faz toda uma meditação, uma visualização disto e depois eu digo, solta, entrega para o universo. E qual é a velocidade que isso vai se materializar? Depende do tamanho da minha entrega. Eu sempre digo isso para os meus assessorados, tá? Por quê, gente? A gente precisa entender que se a gente não entrega, nós estamos vibrando na ansiedade. Nós estamos vibrando no medo de que pode não acontecer. E se eu começo a vibrar no medo de que isso pode não acontecer, automaticamente eu já não confio. E quando eu deixo de confiar, as coisas não acontecem. O universo, Deus, o Criador, não traz aquilo para mim, ok? Então, para que as coisas aconteçam, necessariamente eu preciso entregar, eu preciso confiar. É fácil? Eu acredito que é um dos maiores desafios nossos, né, do ser humano. Até porque muitas pessoas confundem isto com irresponsabilidade. Se eu confiar, se eu entregar para o universo, para Deus, para como quiser chamar, eu vou estar sendo irresponsável. Muitas vezes eu já me senti assim, tá? Mas não é entregar e cruzar os braços, certo? Eu vou ficar dando pequenos passos em direção àquilo que eu quero, porém, eu também preciso entregar, eu preciso confiar. É a fé absoluta que muitas pessoas falam, né? Fé absoluta que vai acontecer. Eu ainda digo para os meus assessorados usarem a seguinte frase, depois que eles intencionam, né? Eu não sei como, nem quando, nem de que maneira, nem com quem, mas isto vai acontecer tão certo quanto eu respirar. Porque é meu desejo, eu mereço e é certo para mim. E é assim que acontece. Quanto mais entrega eu tiver, mais rápido as coisas fluem. Isso é uma lei universal, certo? E nesse momento que nós estamos de quarentena, né, que nós estamos aí vivendo uma pandemia, que está todo mundo sem saber o que vai ser, como é que vai ser, quando é que vai acabar, tudo isso, é um ótimo momento para nós exercitarmos o nosso soltar, para nós querermos parar de controlar tudo. Porque eu posso estar em casa, agora se eu estiver com a minha mente no controle, eu vou estar gerando ansiedade. Eu posso estar aproveitando a quarentena para brincar com os meus filhos. Agora, se eu estiver com a minha mente ainda tentando controlar tudo e todos, com certeza eu não vou ter um bom aproveitamento desse período, ok? Eu estava lendo uma história num livro que falava justamente de um piloto, né, de um avião de treinamento, e que ele começou a perder, ele estava voando muito alto e ele começou a perder o controle do avião. E aí ele começou a apertar em todos os botões para tentar estabilizar o avião e ele começou a chamar a torre. E aí ele começou, torre, torre, me ajude, eu perdi o controle do avião. E aí o operador da torre só disse assim, tire as mãos e os pés do controle. E ele disse, você está louco, você não está entendendo, o avião está completamente desgovernado, eu não posso fazer isso, me diga o que eu preciso fazer. E o operador da torre disse, tire as mãos e os pés do controle. E aí ele disse, não, mas eu não posso fazer isso, isso seria muito irresponsável. E aí, mais uma vez, o operador disse, faça isso agora. E aí ele tirou os pés e as mãos do controle, e aí o operador conseguiu controlar o avião, porque como era um avião de treinamento, ele era um avião de autocorreção. E esse avião de autocorreção, quando tu tirava completamente as mãos e os pés do controle, ele se autorregulava e se autocorrigia, inclusive na rota. Então, a vida da gente é mais ou menos assim como esse avião. É mais ou menos desta forma. Quando a gente acha que tem que controlar tudo e começa a apertar todos os botões, a gente desgoverna, muitas vezes, cada vez mais. E quando a gente tira os pés e as mãos do controle e entrega com confiança, as coisas voltam e acontecem como deve ser, ok? Então, eu gostaria que nesse período, nesse momento que você está agora, independente se você estiver de quarentena ou não, tá? Tente trabalhar melhor o controle, tente confiar mais, tente entregar mais. Quando você faz isto, eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito, cada vez mais próspera, cada vez mais maravilhosa. Quero agradecer a sua presença aqui e agora, a sua energia. Quero agradecer a Ana Margarida por cada vez mais espalhar conhecimento e amor pelas ondas do rádio. E quero te convidar para a semana que vem nós nos encontrarmos com mais um sentimento a ser falado, a ser sentido. Um grande beijo e até a próxima.
Eu é que agradeço por fazeres parte desta caminhada, desta disponibilidade. Já sabem, estamos aqui para o que você necessitar. Ao vosso serviço.
Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E antes de ficarmos com o projeto Mandala e com a partilha da Silvia, uma partilha sempre inspiracional e contada na primeira pessoa de um projeto que conecta a arte com o mundo e com o desenvolvimento pessoal, de Aveiro para o Mundo, que pode ser seguido nas redes sociais. Já sabem que todos os contactos estão nas nossas plataformas, inclusivamente no nosso novo canal do YouTube, do programa Agora. Vamos ficar com mais um tema e aquilo que a Luciana Rodrigues falou. Todos nós precisamos de amor, há várias formas de manifestar esse amor. E eu deixo-vos aqui, em forma de canção, Jamie Dolman, Let Me Love You.
I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down.
E dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E chegou o momento de darmos as boas-vindas à Silvia Afonso, da tríade do projeto Mandala, numa partilha muito pessoal, numa leitura única, neste momento de quarentena. Mandala para o Agora.
Caros ouvintes do programa Agora, bem-vindos. Bem-vindos ao programa Agora, bem-vindos à rubrica Mandala. Muito grata, Ana Margarida, por este espaço de consciência, de partilha e de inspiração. Muitos parabéns. Nos próximos programas nós vamos partilhar temas-chave que são para nós os grandes alicerces da nossa estrutura interna. E a primeira palavra que eu vou falar, o primeiro grande tema, o grande senhor, é o silêncio. É sobre o silêncio. Então, o que é o silêncio? E o silêncio na ausência interior. Portanto, aqui quando eu falo em silêncio, vamos nos remeter para o silêncio interior. E esta nossa, talvez dos temas mais abrangentes, mais talvez mais espirituais também,
Eu recordo-me uma vez estar com a Ritinha e estava a estudar isto na meditação e eu perguntei, e a Ritinha, não é, com a sua curiosidade natural, perguntou-me o que é que eu estava a ler. Eu disse, olha, estou a ler sobre o silêncio, realmente estava nessa parte sobre o silêncio. E eu perguntei-lhe, e para ti, filha, o que é o silêncio? E a Ritinha deveria de ter, portanto, isto foi em 2017, portanto, foi há cerca de 3 anos, ela teria perto de 5 aninhos e ela respondeu-me: para mim o silêncio é o amor espiritual. Para mim é exatamente isto. O silêncio abre-nos a porta da espiritualidade, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa essência, do nosso mundo interno. E isto realmente é um fenómeno. Até o Paulo, ainda há pouco tempo, levava o seu momento também de silêncio, também desabrochou para a escrita, e o primeiro texto que ele me revela, que ele me mostra, é sobre o silêncio. Eu digo, meu Deus, realmente é tão bonito, porque quando nós o praticamos conscientemente, nós permitimos-nos abrir a um espaço interior, permitimos-nos também expressar desde um lugar muito seguro e muito sábio dentro de nós. E então eu acredito que é aqui, desde este silêncio interior, que nós somos capazes de libertar a expressão da alma, a vida da alma. E relativamente a esta, o silêncio acaba por nos abrir a esta nossa nova percepção. E quando nós percebemos que o silêncio, portanto, existe o silêncio, existe também a comunicação, e podemos falar aqui da fala, por exemplo. E quando nós nos permitimos a fazer um retiro, ou seja, este retiro de eu agora não vou comunicar, eu vou silenciar, portanto, existem zonas do nosso cérebro, não é? zonas do nosso cérebro que são ativadas quando nós falamos. Logo, se nós deixamos de falar, não é? E não estou a dizer para fazerem um retiro, de ficarem, imaginem, uma semana sem falar. Não, não é esse o objetivo. Eu já vou falar de que forma é que nós podemos praticar este silêncio consciente enquanto prática meditativa. Bem, mas a verdade é que quando nós percebemos que quando nós fazemos silêncio, deixamos de ativar essa zona do cérebro, essas zonas do cérebro, e por isso mesmo elas deixam de ser utilizadas. E por isso mesmo, por si só, já há um repouso da atividade cerebral, da atividade mental. E por isto mesmo já há um desabrochar de outras portas mais sensitivas que nos encaminham para este lado mais sensitivo, este desabrochar de outra consciência. E podemos dizer que realmente a palavra está muito ligada à mente. Portanto, nós para falarmos, nós para comunicarmos, eu para estar a comunicar aqui e agora neste programa, estou aqui a ativar várias zonas. Portanto, se eu silenciar, já há outro espaço dentro de mim. Então, eu às vezes até mesmo no meu discurso gosto de fazer pausas, que é para deixar, ou seja, para o que tiver que surgir, ou seja, para deixar de ser tão mental e ir buscar palavras e deixar que a palavra que tem realmente de ser pronunciada, que ela se eleve, aquilo que eu realmente tenho que transmitir, que se eleve. Então é bom fazermos estas pausas e percebermos que a palavra realmente está muito ligada à mente e por isso também está ligada ao nosso ego. Pelo contrário, depois é muito interessante também. Li há pouco tempo assim, uma frase que realmente me tocou. A nossa mente, para aprender e para aprender, ela necessita realmente de palavras, não é? Nós precisamos de palavras, nós lemos um livro, nós queremos adquirir algum tipo de aprendizagem, nós adquirimos um livro. Mas para nós compreendermos algo, nós precisamos de silêncio. Isto já é outro campo. E é este campo que eu acredito que todo este movimento que está a ocorrer no aqui e no agora é por isto, por este silêncio que nos desperta, por este silêncio que nos ativa outras importantes partes de nós que nos dão equilíbrio. E quando nós estamos em equilíbrio connosco, acredito eu que também estamos em equilíbrio com o todo, porque é direto, acredito que a ligação é direta. E quando nós, e vamos reparar, vamos ver, olha, vamos nos experimentar por aqui. Relembrem-se daquela vez que vocês comeram aquela comida deliciosa, que foi assim uma surpresa.
vocês vão tentar encontrar aquelas palavras e não conseguem encontrar palavras para definir, então ficam em silêncio a saborear. Quantas vezes que a gente está a comer aquele doce ou aquela comida, uau, que é ali um mix, não é, de sensações, de experiências, e nós, para saborear cada toque desse alimento ou desse conjunto de alimentos, nós fazemos silêncio. Nós fazíamos silêncio. E depois temos também, por exemplo, quando estamos a ver um pôr do sol ou algum fenómeno, não é? Por exemplo, quando eu vejo foguetes, eu fico, uau! Eu quero dizer alguma coisa, mas não sai. Então o silêncio permite-me experienciar num todo aquilo que me está a tocar, que me está a despertar. E se formos a ver realmente estas experiências, não é? Quando somos pais, quando temos o contacto com o recém-nascido, quando estamos muito emocionados, quando alguém... Ok, não há palavras. Então nós estamos a viver a experiência ao máximo. E este silêncio ajuda-nos e convida-nos realmente a abrir para esta nova percepção, a abrir espaço para vivermos mais do que já existe entre nós. Então, quanto mais nós estivermos em silêncio consciente, mais começamos a estar conscientes dos sons da natureza, por exemplo. Conseguimos estar mais conscientes sobre a nossa respiração. Conseguimos estar conscientes sobre o nosso diálogo interior, ou seja, o que é que os meus pensamentos, as vozes que ecoam aqui na cabeça, na nossa cabeça, nós conseguimos, ou seja, quanto maior esta prática, mais fácil nós conseguimos realmente detectar isto, detectar as vozes, o diálogo interior. Estamos mais suscetíveis para escutar o som daquele passarinho de manhã. E agora? Mas isto é uma atitude interna e externa. Portanto, tem muito pouco a ver com... Ou seja, esta atitude é interna, que é eu permito-me silenciar interiormente e também exteriormente. E aqui começamos a dar realmente o valor à palavra, aquilo que eu quero realmente comunicar e de que forma que eu quero fazer. Vamos à prática. Então, como é que eu integro isto na minha vida? O que é mais simples neste momento para integrarmos o silêncio consciente, sabendo que nós estamos aqui num processo de despertar e que o silêncio é sim uma forma de nos conectarmos com um novo caminho e até um novo mundo, porque nós começamos a dar-nos conta de um mundo que existe, mas que nós não ouvimos, mas que nós não escutamos, porque estamos demasiado estressados, estamos muito no piloto automático, estamos muito na correria, então nós não estamos a ver o mundo como ele é, e muitas vezes estamos a ver um mundo que apenas existe na nossa mente. Quando nós estamos a viajar entre o passado, o presente, entre a preocupação e o medo. E agora? Agora também é tempo de silenciar. Agora também é tempo de repousar de alguma forma internamente com esta consciência. Então deixamos esta semente e convidamos também, se vocês sentirem, a fazerem esta prática de silêncio consciente. Por exemplo, enquanto estão a comer nas refeições, por exemplo, levarem este silêncio consciente quando estiverem num banho, observando a água a correr, por exemplo, escutando a água, tanto consciente dos movimentos do nosso corpo, de carinharmos, de limparmos, de lavarmos o nosso corpo e sentirmos o toque da água no nosso corpo. Praticarmos, por exemplo, 5 minutos de silêncio consciente. Então eu vou me sentar, vou olhar para uma parede, vou olhar para um quadro, ou vou fechar os olhos, ou vou simplesmente ficar. Vou me permitir estar no nada, no vazio. Então eu vou me dar conta, e ficar nesse processo, eu vou me dar conta do diálogo interno, né? Os meus pensamentos. Vou-me dar conta de sensações, vou-me dar conta e continuo e fico 5 minutos, por exemplo. Mais formas. Por exemplo, estarmos a olhar em frente ao espelho.
É hora de nos olharmos. É hora de nos vermos. É hora de despertarmos para o nosso olhar interno. E nós podemos fazer de fora para dentro. Podemos pegar num espelho e ficarmos. Olhar olhos nos olhos para nós mesmos. E para nós mesmas e em silêncio. E vamos nos permitir também ver, sentir o que emerge, o que surge, porque vem. Porque nós agora estamos parados. Então o silêncio também nos traz este colo de receber aquilo que normalmente é rejeitado. E isto realmente pode nos trazer às vezes também emoções que já estão estagnadas há muito tempo dentro de nós. Então fazermos esta pausa também é um caminho de libertação. Ok, surgiu isto. Então eu tenho a capacidade de acolher isso e tenho a capacidade de libertar isso. Então eu toda já estou-me a sentir assim num recolhimento muito grande só a falar deste tema, só a vos entregar esta semente da melhor forma que eu sei, porque poderia passar aqui algum tempo a partilhar muitas experiências que eu vivi sobre esta disponibilidade para vivenciar o silêncio. E é muito belo porque, acreditem, eu rendo-me a esta sensação, porque inicia-se, quanto maior é a nossa consciência sobre isto, inicia-se um novo movimento na nossa vida. E esse movimento nós não o conhecemos. Vai-nos apetecer fazer algo. Ou escrever, ou pintar, ou dançar, ou acender uma vela, ou mudar o nosso espaço físico, a nossa casa. Mas nós vamos sentir um novo movimento. Termino assim com muita gratidão por estar aqui neste lindo e fantástico programa agora, agradecendo a todos vocês, agradecendo a vossa presença, agradecendo a Ana Margarida Forte por este trabalho maravilhoso. Envio-vos um grande beijo e até ao próximo programa.
E é uma honra ser a autora, produtora, editora, realizadora deste programa, com uma equipa maravilhosa, com o apoio e a interação destas plataformas. Estar em contacto com todos vocês, quero agradecer desde já todas as mensagens e as partilhas. Todos os dias recebo informações, partilho experiências de vários pontos do globo. É maravilhoso perceber o impacto positivo que tem. Sabe que estamos disponíveis e tanto eu, neste momento, pode-me contactar para uma consulta e por uma mentoria online. Basta ir à Ana Margarida Forte no Facebook e enviar uma mensagem privada, bem como acompanhar no Instagram ou então o novo Instagram do programa Agora, bem como o novo canal do YouTube do programa Agora. Sabe sempre que pode revisitar e ouvir os programas no portal Guia da Alma. E quanto a mim, eu quero partilhar um abraço muito profundo. Tenho-me focado em trazer-vos cada vez mais pessoas e mais temas para poder criar pontos e dar-vos motivos de esperança e foco. Quanto a mim, já sabem, até sempre.
Hoje, a semente que torna a terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã será uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma outra flor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora! com Ana Margarida Forte.